O problema. Jesus manifestou-se como um legado divino sobrenatural para ensinar uma doutrina religiosa e a isso acrescentou o caráter do Messias, como anunciado no Antigo Testamento, de modo que com ele começou uma nova fase religiosa na humanidade. Mas a esses dois aspectos, ele acrescentou um terço de grande transcendência ao se declarar Filho de Deus no sentido próprio e natural, igual, portanto, ao Pai. Para aceitar sua doutrina, claro, as duas características anteriores eram suficientes, mas também é necessário considerar isso para conhecer plenamente sua pessoa. Uma criança, no sentido correto e natural, é aquela que possui sua natureza de filho por verdadeira geração. Geração é a origem de um ser vivo que procede de outro ser vivo da mesma natureza, pela comunicação da própria substância deste último. Como se trata de uma questão de filiação divina, já que a natureza de Deus é uma só e não pode ser dividida, há uma comunicação da mesma natureza, considerada numericamente. Não é igual na filiação das criaturas. Por exemplo, o filho de um homem tem a mesma natureza que o pai, mas não é numericamente um deles. Uma criança no sentido moral ou impróprio é aquela em quem existe uma relação especial em relação a outra, de semelhança, dependência social ou adoção. A adoção ou filiação jurídica é a admissão legal de um estranho como criança com direito à herança, como foi o caso do povo de Israel, filho de Deus, Êxodo 4:22, ou cristãos, que somos e nos chamamos filhos de Deus, 1 João 3:5. Orientação histórica. Já os arianos dos primeiros séculos e os socinianos, no início da Reforma, negavam a divindade de Jesus. Mais moderno, podemos lembrar o seguinte. Alguns protestantes conservadores, como D.A. Froven, veem nas declarações de Jesus segundo os sinópticos uma mera filiação adotiva, ou a reduzem, como A. Schlatter, à união de vontades e ao reconhecimento por Jesus de ser algo inteiramente pertencente a seu Pai. Racionalistas como W. Bosset afirmam ver nessas afirmações o fruto evolutivo da primeira comunidade com base nas narrativas da ressurreição do título de Senhor aplicado a Jesus, que era exclusivo dos imperadores entre os gregos e próprio de Yahweh na Bíblia Alexandrina, e das doutrinas místicas de São Paulo sobre Jesus considerado como Espírito. Para outros, como E. Renan, A. Harnack, E. Stapper, B. Weiss, etc., as declarações de Jesus não implicam nada além de que ele se considerava um ser sobre-humano, unido especialmente a Deus, em uma espécie de idealismo transcendental, diz Renan. Ou por uma interdependência da natureza por virtude do amor, diz Weiss. A escola de formas literárias da tradição histórica julga as declarações de Jesus sobre sua divindade como frases compostas para usos litúrgicos ou símbolos explicativos de algum ensinamento doutrinário. Nossa solução. Tomando como nossa principal fonte os escritos do Novo Testamento, cujo valor histórico conhecemos, mesmo desconsiderando a inspiração divina que os valoriza, e levando em conta a interpretação dada às manifestações ali registradas pelos apóstolos e primeiros discípulos, devemos estabelecer o seguinte. Agora ignoramos a forma como a divindade se unia à sua natureza humana. Ambas as naturezas existiam com ele, e por isso, às vezes ouvemos falar de suas faculdades humanas, seus atos ou seus sentimentos, enquanto em outros momentos ele trata sua natureza e seus atributos divinos como algo seu, ou também como algo recebido do Pai, de quem ele recebeu todas as coisas por geração natural. Um testemunho conclusivo e claro seria suficiente para que conheçamos a mente de Jesus sobre si mesmo, sobre esse ponto. Mas, dada a importância da questão, suas consequências religiosas e as objeções dos adversários racionalistas, preferimos extrair um argumento complexo de todas as suas declarações e de toda a sua forma de agir e falar. Demonstração. Diante da nossa tentativa de argumentar, com base em uma convergência de evidências, procederemos em etapas. E. Jesus apropriou-se de atributos divinos. 2. Jesus declarou em palavras explícitas ser o Filho de Deus no sentido natural. 3. Estas manifestações de Jesus foram entendidas pelos apóstolos como um claro testemunho de sua divindade. Por razões metodológicas, dadas as objeções dos adversários, separamos os textos A. dos sinópticos, B. daqueles oferecidos por São João. 1. Jesus apropriou-se de atributos divinos. Em seu modo comum de falar, ele sempre se posicionou em uma esfera superior a qualquer ser humano, dignidade ou exigência. Assim, ele se considerava superior às pessoas e objetos mais reverenciados. A. Nos sinópticos, as pessoas mais dignas e veneradas são declaradas superiores, reis, especialmente os mais eminentes, como Davi, Mateus 22, 43 a 45, ou os mais sábios, como Salomão, Mateus 12, 42, os profetas mais eficazes, como Jonas, Lucas 10, 24. Os ascetas mais santos, como João Batista, que é superado por qualquer discípulo de Jesus, e portanto, por si mesmo, Mateus 11, 11. Os anjos, que ele chama de seus anjos, Mateus 13, 41, 16, 27. Ele usa como servos, Mateus 4, 11, Marcos 1, 13. Ou como legados e ministros, Mateus 24, 23, Marcos 13, 27. E que ele considera estar em um lugar intermediário entre ele e os homens, Mateus 24, 36, Marcos 13, 32. B. Ele testemunha ser superior ao objeto físico mais sagrado para Deus e para os homens, o Templo de Jerusalém, centro do culto a Yahweh, Mateus 12, 6, e do qual é isento de impostos, como filho do Senhor do Templo, Mateus 17, 24 a 27. E superior à mais sagrada instituição moral, a lei do descanso do sábado, que segundo os rabinos, merecia respeito igual ao do próprio Yahweh, Mateus 12, 8. B. Em San Juan, O.A. Ele também se mostra superior aos patriarcas mais exaltados, como Abraão, que ansiava contemplá-lo, 8:56, e aos anjos, instrumentos de sua glorificação, 1:51. B. Ele também parece superior ao templo, no qual comanda, 2:18, e à lei do sábado, que interpreta e quebra como Senhor, 7:22. Ele atribui a si mesmo poderes físicos próprios de Deus. 1. Nos sinópticos, não é apenas que ele arrogue para si mesmo o poder de realizar milagres, que qualquer profeta poderia ter, mas as características desse poder. A. Poder ilimitado, tal como só Deus pode ter para realizar qualquer milagre cósmico, físico ou psicológico de qualquer tipo. Todas as pessoas o buscaram, e curaram todas, Lucas 6:19, para que quem o tocasse fosse curado, Marcos 6:56. Mateus 14, 35. B. Seu próprio poder, que ele exerce por si mesmo com fórmulas imperativas de sua vontade exclusiva. Eu quero, ele é purificado, para o leproso, Mateus 8, 3. Fique em silêncio, a tempestade, Marcos 4, 39. Menina, levanta-te, a filha de Jairo, Marcos 5, 41. E assim por diante. Os apóstolos interpretam esse poder de Jesus como seu. E então perguntam, quem será este a quem o mar e os ventos obedecem? Marcos 4:41. E seus contemporâneos, como o centurião de Cafarnaum, julgam que todos os elementos o obedecem como seu Senhor. Mateus 8:5 a 53. C. Poder infalível, exercido com total segurança e sem hesitação. Ao centurião ele diz, irei curá-lo. Mateus 8:7. Ao filho da viúva de Naim, eu digo, levanta-te. Marcos 5:41. Para o paralítico, estenda sua mão. Mateus 12:13, etc. B. Poder dominante sobre os demônios, que ele governa com strong palavras absolutas. Silêncios e saiam deste homem. Marcos 1:24. Marcos 5:34. Lucas 4:41. Os demônios reconhecem seu poder e pedem permissão para tomar posse dos porcos. Mateus 8:32. E. Poder contagiável, como ele transmite de fato a seus discípulos, tanto na missão pela Galileia durante sua vida, Mateus 10:8, quanto na missão universal após sua morte, Marcos 16:17. 2. Em San Juan, sem por vezes para fins pedagógicos, deixar de agradecer ao seu Pai Eterno, de quem recebeu, junto com a divindade, tais poderes, Ele normalmente fala de seu poder taumatúrgico, mesmo no dia de sábado, de forma igual ao seu pai, 5:17, e de suas faculdades para ressuscitar qualquer falecido, assim como seu pai, 5:17. 25. Acima de tudo, há em São João a possibilidade ilimitada de Jesus saber o que há dentro do homem. 2:25. De modo que vemos, dizem os apóstolos, que vocês sabem tudo e não é necessário que exposemos nossas perguntas. 16:30. Tal conhecimento, na ideologia dos judeus, era exclusivo de Deus. Jesus arrogata a si mesmo atributos únicos de Deus. Jesus frequentemente afirma poderes exclusivos de Deus, e eram considerados como tal pelos judeus. Especificamente, nos sinópticos, a lei judaica veio do próprio Yahweh, através de Moisés e dos profetas, por esta fórmula. Assim diz o Senhor, ao qual Jesus se opõe a este outro. Vocês ouviram que foi dito aos antigos, por Deus. Mas eu digo a vocês, Mateus 5:21 e 27, e 31 e 33, etc. E então ele estabelece novas leis, sobre juramentos, caridade e assim por diante. Mateus 5:21, 6:43 a 48, altera outras, por exemplo, a da calúnia de repudiação, a do talion, etc. Deuteronômio 24:1, por Mateus 5:31, Levítico 24:19, por Mateus 5:38, e aperfeiçoa muitos deles, como os do assassinato ou da luxúria. O povo percebeu que ele falava como um só, em autoridade, e não como seus médicos, Mateus 7:28, Marcos 1:22, Lucas 4:32. 2. Poder judicial. Jesus arrogata para si a faculdade de julgar os homens de forma definitiva no fim de suas vidas, uma missão reservada a Deus somente, tanto no Antigo Testamento quanto nos apócrifos contemporâneos. Nesse sentido, ele fala frequentemente ao incutir vários ensinamentos morais. Mateus 7:22 e seguintes. Lucas 13:26 e seguintes. Mateus 16:27, etc. Assim como no desfecho de suas parábolas. Lucas 12:35 a 40, Mateus 13:37 a 42. E, acima de tudo, na descrição do juízo final, onde se apresenta cercado de glória como o juiz universal das almas. Mateus 25:41 a 46. 3. Poder santificador. Ele atribui a si mesmo a faculdade de perdoar pecados cometidos contra Deus em várias ocasiões. Por exemplo, do paralisado em Cafarnaum, Mateus 9:6, ou da mulher pecadora no banquete, Lucas 7:48. Ao grande escândalo dos judeus, que julgam tais atos exclusivos de Deus, Mateus 9:3, Marcos 2:7, Lucas 7:49. B. Em São Juan. Da mesma forma, esse triplo poder é encontrado em São Juan. O poder legislativo é claro quando ele fala de seu novo mandamento, 13:34, 15:12 a 17, e de seus próprios preceitos, que devem observar se o amam, 14:15 e 21, da mesma forma que os do Pai devem observar, 55:50, como meio de salvação, 8:51, 14:23. Seu poder judicial é incute, de modo que ele chega a dizer que o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder de julgar, porque ambos têm domínio igual sobre a vida e o mesmo direito à glorificação, 5:21 a 23. O poder santificador brilha nele desde o primeiro momento, em que foi mostrado pelo Batista como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, 1:29 a 36. E explica como ele veio para libertar os homens da escravidão do pecado, 8:34 a 36, e para aumentar em si mesmos a vida sobrenatural. B. Jesus testemunha sua pré-existência no céu, de onde desceu, 3:13, 6:38, 42 e 51, 9:23, onde ele habitou, 6:42, e contemplou seu Pai, 6:46. Não apenas antes de Abraão existir, 8:58, mas antes da constituição do mundo. C. Ele declara categoricamente a comunidade de bens com seu Pai eterno. Tudo o que meu Pai tem é meu, 16:15. E em sua oração sacerdotal ele diz, Tudo o que é meu é seu, e tudo o que é seu é meu. 17:10. D. Essa comunidade de bens é consequência da identidade das operações, já que o filho não pode fazer nada além do que vê o pai fazendo, porque o que o pai faz, o filho faz da mesma forma. 5:19. Ambos têm o mesmo conhecimento. 10:15. O mesmo poder de ressuscitar os mortos. 5:21. A mesma influência sobre a existência do Espírito Santo. 14:16 e 26 e 15:26, 16:7. E a raiz última de tudo é a comunicação e identidade da natureza divina, que existe por si mesma. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim comunicou ao Filho, ao gerá-lo na Trindade, para ter vida em si mesmo. 14:10. Jesus está no Pai e o Pai está nele. 10:38, 14:10 e 20. 17:2, 21 e seguintes. E quem o vê, vê seu Pai. 8:19, 12:46, 14:7 e 9. Ele afirma categoricamente que ele e o Pai são uma e a mesma coisa. 10:30, 17:11 e 22. E portanto tem direito à mesma honra. 5:23. Os judeus claramente compreenderam essas afirmações de sua identidade com Deus Pai, e por isso o acusaram de blasfêmia, e o instaram a ser executado. 5:18. Jesus se torna o centro da religião. A. Nós sinópticos. Ele se proclama continuamente como o centro da fé sobrenatural, do amor supremo, do fim último que constituirá sua bem-aventurança. No centro da religião, somente está Deus. A. Ele se declara centro da fé, não apenas quando suas palavras devem ser acreditadas, mas também quando acreditamos em sua pessoa. Aqueles que assim podem ser chamados de seus, serão salvos, enquanto aqueles que ele não reconhece como seus, serão condenados. Mateus 7:23, 10:32 e seguintes. O mesmo se aplica às virtudes, por exemplo, à caridade, que tem mérito na medida em que são exercidas para ele. Mateus 25:34 e 46. B. Ele deve ser amado com um amor supremo, assim como Yahweh, de modo que supere o dos pais, esposa, filhos e todas as coisas. Mateus 10:37, Lucas 14:26. C. A consagração dos homens à sua pessoa deve ser tal que estejam prontos para sofrer todo tipo de maldições. Mateus 5:11 e acusações perante as autoridades. Mateus 10:18. Para perder suas vidas. Mateus 10:39, 16:25 a 27. E para suportar qualquer cruz por seu amor. Mateus 10:38, 16:24, Lucas 9:23, 54:27. D. Finalmente, o maior prêmio para os homens é serem dignos dele. Mateus 8:37 e seguintes. Ele confortará todos em seus trabalhos. Mateus 11:28. E no juízo final, a condenação do reprovado consistirá em se separar dele. Mateus 15:28. As mesmas ideias são encontradas, mesmo que às vezes sejam expressas sob aspectos um pouco diferentes. É o centro da fé, a ponto de ser a base da vida religiosa, ou creem nele. 3:16 e 19 e 36. 6:29 e 35 e 40 e 47. 7:38, 9:36. Assim como em seu Pai Deus. 14:1. Ele é o centro da vida moral, já que a observância dos mandamentos é identificada com seu amor. 14:21 e 23, etc. E o fato de permanecer nele é o mesmo que obter a vida eterna. 15:6. Acima de tudo, Jesus se declara a fonte de toda a vida espiritual. Ou melhor, ele é a vida sobrenatural. 11:25 e seguintes. 14:6. E, consequentemente, por meio dele, assim como por seu Pai eterno, os fiéis têm suas vidas. 6:57. Dele, como de uma fonte de água viva, eles a recebem. Com ele, como alimento, aumentam. 4:13, 6:35 e 48 a 53, 7:37. E sem sua seiva, nada podem fazer na ordem sobrenatural. 15:1 a 6. 2. Jesus proclamou-se Filho de Deus no sentido natural. A. Na sinptoítica. Essa filiação natural aparece em todo o Evangelho de forma definitiva e em certos textos que devem ser considerados separadamente. 1. Conceito geral. embora Jesus chame e considere os homens como filhos adotivos de Deus repetidamente, mais frequentemente ele se autodenomina filho de Deus e Deus seu Pai em um sentido especial. Esse significado não pode ser diferente do que o de filiação natural. Nos sinópticos, Jesus invoca Deus como seu Pai 35 vezes. O significado peculiar dessa palavra, quando ela trata de si mesma, é evidente. A. Pelo fato de que Jesus nunca usa a fórmula Pai Nosso em relação a ele e a outros homens, mas sim ao meu Pai e ao teu Pai. B. E pelos mesmos contextos, dos quais se pode deduzir que a paternidade de Deus para com os homens é meramente moral ou adotiva. Ao contrastá-la com a sua própria, ele só pode imaginar a física e a natural, que também flui dos contextos e de tudo o que foi explicado acima. 2. Também existem textos explícitos, nos quais não há outro significado, além do filho natural, segundo a natureza. 7. Entre todos eles, lembraremos os seguintes 4. A. Corpe. Pelo fato de que Jesus nunca usa a fórmula Pai Nosso, em relação a ele e a outros homens. Mateus 11, 25 e seguintes. B. Jesus agradece ao seu Pai por ter revelado o mundo sobrenatural aos pobres e humildes, e acrescenta: todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai, e ninguém conhece o Filho, exceto o Pai. Nem ninguém conhece o Pai, além do Filho e daquele a quem o Filho gostaria de revelá-lo. Note no texto: 1. O Filho ou filiação de Jesus, em relação ao Pai, é tal que ninguém pode conhecê-lo exceto o Pai. Trata-se, portanto, de filiação física, já que a filiação moral ou adotiva não apresenta dificuldade em ser conhecida. 2. O conhecimento do Pai pelo Filho não é apenas abstrato, mas intuitivo, e portanto infinito e divino, já que ninguém pode tê-lo fora dele. 3. O paralelismo de ambos os membros indica uma igualdade perfeita na natureza de ambos os conhecimentos e paridade absoluta entre os objetos materiais neles contidos, que são inalcançáveis para o homem. 4. Assim como o Pai escolhe aqueles que ele quer, os pobres e os humildes, para lhes dar o conhecimento do Filho, o Filho escolhe aqueles que deseja, para lhes dar o conhecimento do Pai. Neste contexto, as seguintes palavras em que Jesus convida os homens a si são muito bem compreendidas. Como mestre, aprenda comigo. Como legislador divino, suporte meu jugo. E como fonte de bem-aventurança, encontrarão descanso para suas almas. V. Confissão Cristológica de São Pedro, Mateus 16, 13 a 19. Este texto, cuja autenticidade é clara, porque está presente em todos os códices e versões antigas, e que será analisado mais lentamente no Tratado do Sumo Pontífice, contém a confissão de São Pedro, em resposta à pergunta de Jesus: e quem você diz que eu sou? Pedro falou e disse: você é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bendito és tu, Simão, filho de Jonas, pois não te revelaram carne e sangue, mas o meu Pai Celestial que está nos céus. E eu, por minha vez, digo a vocês que vocês são Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja. Não há dúvida de que essa confissão de Pedro e a consequente aprovação de Jesus já têm à primeira vista o significado da filiação física natural, dada a solenidade das palavras e o paralelismo com o filho de Jonas que o segue. O contexto impõe esse significado. 1. O mérito de uma confissão tão solene e louvável não poderia ser reduzido ao reconhecimento de Jesus como Messias, já aceito pelos apóstolos, nem ao de filho adotivo de Deus, um conceito vulgar e comum aplicável a todos os judeus. Ela continha outra afiliação. 2. A necessidade de uma revelação do Padre para essa confissão não teria razão para existir se fosse uma mera filiação moral ou adotiva. Nisso, há um marcado paralelismo com o texto anteriormente examinado. 3. Essa ideia é confirmada pelas palavras que se seguem, com as quais Jesus, em virtude dessa filiação divina, anuncia a instituição que vai criar de uma nova sociedade religiosa, assim como Yahweh fundou a do Antigo Testamento. Uma confissão semelhante, embora menos solene, foi feita pelos apóstolos quando Jesus acalmou a tempestade, exclamando: De verdade vós sois o Filho de Deus. Mateus 14:33. C. Resposta de Jesus ao Tribunal Judaico. Mateus 26:62-66, Marcos 14:60-64, Lucas 22:66-71. Jesus foi questionado pelo pontífice: se você é o Messias, diga-nos. Ele lhes disse: se eu lhes contar, vocês não acreditarão em mim. E se eu perguntar, vocês não responderão. A partir de agora, porém, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Todos responderam: então você é o Filho de Deus? Ele disse a eles: vocês dizem que eu sou. Uma forma hebraica bem conhecida de afirmar. Segundo São Marcos, diz simplesmente: eu sou. 14:62. Eles responderam: de que precisamos de testemunhas? Pois nós mesmos ouvimos isso de sua boca. Segundo São Marcos, o pontífice acrescentou: vocês ouviram blasfêmia. 14. Essa filiação deve ser entendida em um sentido natural, pois, 1. Algo deve ser acrescentado à afirmação anterior de que ele é o Messias, na qual o conceito do filho adotivo de Deus já estava incluído. 2. Com exceção das profecias messiânicas, o Antigo Testamento não aplica a expressão Filho de Deus a nenhuma pessoa em particular, mas apenas no plural, por exemplo, a anjos, ou coletivamente ao povo de Israel. 3. A mente de Jesus é clara pela explicação que ele dá de sua glória à direita do Pai, que significa participação no poder divino. 4. O pontífice e os sacerdotes compreendem muito bem o sentido da filiação natural de Deus, pelo qual o condenam como blasfemo. Ser filho adotivo de Deus era uma expressão aplicável a qualquer judeu. D. A missão de evangelização confiada aos apóstolos, Mateus 28:18-20. A. Sinóptica. Em sua última aparição antes de ascender ao céu, em uma montanha na Galileia, Jesus diz aos apóstolos: ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nessas palavras, ele declara sua natureza, igual à do Pai. 1. A referência gramatical de pessoas ao mesmo nome confere ao Pai e ao Filho a mesma dignidade, sem qualquer distinção. 2. A entrada na nova religião deve ser feita em nome, ou seja, pela autoridade do Filho como soberano supremo igual ao Pai. Além disso, a interpretação mais provável do texto é que o batismo implica uma consagração religiosa e santificante atribuível apenas a Deus. 3. Finalmente, o senso de filiação natural é confirmado pelas palavras anteriores do contexto: todo o poder no céu e na terra me foi comunicado. Versículo 8. Um eco daqueles expostos acima e que, ao incluir pleno poder no céu, incluem o atributo divino. Na mesma direção, somos guiados pelas palavras que seguem na boca de Jesus, prometendo auxílio futuro a seus discípulos até o fim dos tempos. Versículo 20. Jesus aparece continuamente chamando Deus de seu Pai ou declarando-se Filho de Deus, em contextos onde não há dúvidas sobre seu senso de geração física natural, de modo que seus próprios inimigos compreendem plenamente esse significado. Seria irritante passar por todos os lugares onde Jesus chama Deus de seu Pai, seja em suas exortações públicas ou em suas instruções privadas aos seus apóstolos. Basta dizer que Jesus fala a Deus como seu Pai 101 vezes, muitas delas em contextos que, devido aos atributos que ele atribui a si mesmo, não permitem outro significado além do paternidade física natural. No Evangelho de São João, Jesus proclama-se Filho de Deus 15 vezes, sem contar outras em que o Batista, Natanael, Marta, os apóstolos, etc., lhe aplicam o mesmo título. Na maioria dos textos, não há dúvida sobre o significado da filiação física natural, dadas as frases que os acompanham, referindo-se, por exemplo, à igualdade das obras com seu Pai, 5:19, à sua poda de ressuscitar os mortos da mesma forma que seu Pai, 5:21, à igualdade de honra que deve ser dada a ele e ao seu Pai, 5:25, ao privilégio de ter vida em si mesmo, como seu Pai tem, 5:26, ao seu poder de livrar-se da escravidão do pecado, 8:36, ou às obras do Filho, que são as mesmas do Pai, que habita nele e em quem ele, por sua vez, habita, 10:36. O significado dessas declarações era claro para os ouvintes de Jesus, e até mesmo para seus adversários, os judeus e fariseus. Por essa razão, os judeus buscaram condená-lo à morte, pois ele proclamou Deus como seu pai, tornando-se igual a Deus. Houve ocasiões em que pegaram as pedras nas mãos para apedrejá-lo, como se fossem sacrílegos, dizendo: "Não choramos por nenhuma boa obra, mas por sua blasfêmia, pois sendo como homem, você se faz Deus." João 10:33. No fim, essa foi a causa do drama do Calvário. "Temos nossa lei", disseram a Pilatos, "e segundo nossa lei ele deve morrer, porque se tornou o Filho de Deus." 3. Testemunhos dos apóstolos. A forma como os apóstolos falavam, como aparece nos primeiros escritos da comunidade cristã, revela que as manifestações de Jesus sobre sua própria divindade eram claras. Vamos citar apenas algumas palavras dos apóstolos, principalmente de Pedro, João e Paulo. 1. Testemunhos nos Evangelhos. Basta lembrar dois explicitamente. A exclamação dos apóstolos após a tempestade ter cessado: "De verdade vós sois o Filho de Deus." Mateus 14:33, onde não há espaço para o sentido de filho adotivo. E B. A expressão de São Tomás na aparição do Jesus ressuscitado: "Meu Senhor e meu Deus." João 20:28, que é impossível de distorcer. Testemunhos de São Pedro. A. São Pedro atribui a Jesus os privilégios da divindade, não apenas aplicando-lhe o Salmo 109, Atos 2:34 e seguintes, com o qual ele provou aos judeus sua natureza sobrenatural, Mateus 22:44, mas ao chamá-lo abertamente de autor da vida, Atos 3:12 e 15, e declarar que o perdão dos pecados e a salvação eterna podem ser obtidos apenas pelo nome, Atos 10:10, 43. B. Ele continuamente lhe dá o título de Senhor, ou Senhor de todas as coisas, Atos 9:34, 50:36, 1 Pedro 1:3, 2:3, 3:55, um nome reservado entre os judeus apenas para Yahweh, especialmente desde a versão alexandrina da Bíblia. C. Por isso, deseja a seus fiéis a graça e a paz de Deus, em uma fórmula trinitária, por meio do conhecimento prévio do Pai, da santificação do Espírito Santo e da redenção de Jesus, o Messias. 1 Pedro 1:2. E não recusa encerrar suas cartas com a doxologia que ele mesmo, 1 Pedro 4:11, e os outros apóstolos, em particular São Paulo, reservam para Deus: "A ele seja dada glória, agora e por toda a eternidade." 2 Pedro 3:18. Testemunhos de São João. Quanto a São João, seus principais testemunhos foram gravados no início e no fim de seu evangelho, embora ao longo dele ele os multiplique insistentemente. A. Suas palavras iniciais soam assim: "E a palavra era Deus." Em grego com artigo, que é usado por São João, quando ele quer indicar a pessoa do Pai. "E a palavra era Deus." Sem artigo, como São João faz quando se refere à natureza divina, não à pessoa. "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E de sua plenitude todos recebemos graça sobre graça. Ninguém jamais viu Deus Pai. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, é aquele que nos deu a conhecer." João 1:18. A primeira conclusão de seu evangelho termina com estas palavras: "Todas essas coisas foram escritas para que você possa acreditar que Jesus é o Filho de Deus." 20:35. Os atributos com que ele o descreve são os da divindade. Por exemplo, tudo foi criado por ele. As doxologias que ele lhe aplica são muito claras nesse sentido. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu inteligência para que possamos conhecer o verdadeiro Deus. E estamos no verdadeiro Deus, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Testemunhos de São Paulo. Os testemunhos de São Paulo sobre a divindade de Jesus são inúmeros em qualquer uma de suas cartas, seja atribuindo-lhe atributos próprios a Deus, seja empregando títulos como Senhor, reservado entre os judeus a Yahweh, ou proclamando sua filiação natural do Pai, ou, finalmente, afirmando categoricamente sua divindade. São Paulo exalta a dignidade de Jesus acima das mais altas, como a de Melquisedeque, Arão, e todo o sacerdócio levítico, Hebreus 7, 11 a 28, a de Moisés, Hebreus 3, 1 a 6, a dos anjos e, finalmente, a de todas as criaturas existentes ou futuras, Efésios 1, 20 a 22. Ele é o único que é imutável, enquanto tudo muda, Colossenses 1, 15 a 17, Hebreus 1, 8 a 12. Ele é a fonte de toda a justificação, Gálatas 2, 16, 3, 22. Ou melhor, ele é salvação e vida eterna, 2 Timóteo 2, 10, Romanos 6, 22, 2 Timóteo 1, 1 e seguintes. É o objeto da nossa fé, Romanos 10, 14, Gálatas 2, 16, Filipenses 1, 29, etc. Da nossa esperança, 1 Coríntios 15, 19, Efésios 1, 12, 6, 8, Colossenses 1, 27, etc. Da nossa caridade, 1 Coríntios 16, 22, e de toda a adoração, assim como Yahweh, por meio de hinos, orações, etc. Efésios 5, 14 a 19, 1 Timóteo 3, 16, 2 Coríntios 12, 8, etc. De modo que a consagração religiosa plena lhe seja devida. 2 Coríntios 4, 10, Filipenses 1, 29, 3, 8, e assim por diante. B. O uso da palavra Kyrios, Senhor, reservado, como dissemos, a Yahweh entre os judeus e na versão alexandrina das Sagradas Escrituras, é constante em São Paulo, especialmente na forma de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse título aparece nas epístolas paulinas aplicadas a Jesus 200 vezes. Frequentemente é acompanhada por frases, atributos ou presentes que se referem a Yahweh no Antigo Testamento. O Senhor Jesus deve ser invocado. Romanos 10, 12 e 14. 1 Coríntios 1, 2. Ele deve ser convertido. 2 Coríntios 5, 16. De onde vem graça, paz, salvação, santificação, etc. 2 Coríntios 8, 9. 2 Tessalonicenses 1, 12. 1 Tessalonicenses 5, 9. Filipenses 3, 20. 1 Coríntios 6, 11, etc. E o início e o fim de quase todas as suas cartas. Nas epístolas paulinas, Jesus é descrito como Filho de Deus 20 vezes, e Deus como Pai de Jesus 9 vezes, esclarecendo sua propriedade de filiação natural por certos adjetivos: seu filho, seu próprio filho, filho de seu amor, etc. Gálatas 1:16, Romanos 8:32, Colossenses 1:13, etc. Ou, em contraste com outros homens, filhos adotivos. O Pai enviou seu Filho em carne como pecado, Romanos 8:3, para redimir outros homens e conceder-lhes a filiação adotiva. Por isso, ele deu seu próprio Filho para todos nós, filhos adotivos, Romanos 8:32. Este Filho natural de Deus habita no céu como imagem do Deus invisível, esplendor da glória e figura da substância de Deus, Pai, por quem todas as coisas foram criadas e sobre quem todas as coisas são sustentadas, Romanos 8:3, Gálatas 14:4, Colossenses 1:13 a 17, Hebreus 1:3, etc. É por isso que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Hebreus 13:8. Poderíamos citar inúmeros textos explícitos nos quais São Paulo chama Jesus de Deus ou alude à sua natureza divina. Entre estes últimos, o mais conhecido é o de Filipenses 2, 6 a 11, no qual fala de Jesus que, existindo na forma, natureza de Deus, se esvaziou tomando a forma, natureza de um servo, feito à semelhança dos homens, e apresentando-se em sua condição exterior como homem, humilhou-se, até a morte. Não é surpreendente, então, que ele aplique a Jesus as doxologias usadas exclusivamente para Yahweh, Cristo, que é acima de todas as coisas, Deus abençoado para sempre. Amém. Romanos 9, 5. Ou simplesmente adicione a palavra Deus como qualificativo acompanhando o nome de Jesus. Vivamos, com o olhar fixo, na bem-aventurança e na gloriosa vinda de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Tito. Assim, é explicado que ele geralmente começa suas cartas invocando a graça e a paz de Deus Pai e de Cristo Jesus, e as encerra com alguma fórmula trinitária, na qual aparecem os nomes das três pessoas associadas à mesma dignidade: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a caridade de Deus, com o artigo OSIC, igual à pessoa do Pai, e a comunicação do Espírito Santo, esteja com todos vocês. 2 Coríntios 13, 13. Avaliação teológica. A divindade de Jesus foi frequentemente definida, especialmente nos quatro primeiros concílios ecumênicos. Em nossa proposição, porém, ainda não consideramos que Jesus era o Filho de Deus e um participante da natureza divina. Isso aparece claramente, como vimos, nas Sagradas Escrituras, e é ensinado pela Igreja através de seu mistério ordinário, que nos obriga a considerar nossa proposição como doutrina da fé divina e católica. Lembre-se também do decreto do Santo Ofício do Lamentabile, Dezinger 2027-2032. Continuaremos a saber o que outros fundadores de religiões disseram sobre si mesmos, como um complemento a essa catequese.